Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
25 yards downfield. Murray back to throw. Flushed out. Rolling left in trouble. Slips a tackle. Got to launch it. He does. Left side. Into the end zone. Jump ball. And it is. Is it caught? Is it caught? Oh my goodness, it's caught. DeAndre Hopkins caught it. He caught it for a touchdown with 1 second left. I can't believe it. You've got to be joking me. Hopkins reaches up with three defenders around him and pulls it in. And the Cardinals lead it 32-30 with a second left.
You can't cover Nuke. You're not going to be able to cover him. Throw the ball up. That's what Kyler Murray did. He extended the play with his legs and just chucked that thing up into the air. Into the desert sky, baby! And D-Hop brought it down! Touchdown!
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cards Cast logo antes dessa partida contra os Seahawks no jogo de quinta-feira. Essa narração que vocês ouviram aí foi a narração do Dave Pesky e do Ron Wolfley, já conhecidos do Cardinals, na última jogada que nós tivemos no jogo contra o Bills. Certamente vocês viram Hail Murray, uma jogada incrível do DeAndre Hopkins fazendo a recepção para o touchdown no meio de três defensores do Bills. Então a gente vai destrinchar um pouquinho dessa partida. Vamos falar mais focado no jogo e menos na jogada incrível, que não tem muito o que comentar. Além de que o DeAndre Hopkins é o melhor wide receiver da NFL, de que o Kyler Murray é um dos candidatos ao MVP da temporada e de que nós devemos muito ao Bill O'Brien. Então, essas são as minhas considerações sobre a jogada. Mas, nesse episódio serei apenas eu, Juliano Corrêa, do Arroba Aves do Deserto. Sempre em colaboração com o pessoal da @ZCBrasil no Instagram, @BrasilCardinals no Twitter, @CadãoPistola no Twitter e também a página do Brasil Cardinals no Facebook. Esses são os nossos colaboradores aqui, mas dessa vez serei só eu. Então, para a gente começar falando sobre essa partida contra o Bills, o Jordan Hobbs foi eleito o melhor jogador ofensivo da semana na NFC, teve 7 recepções, 127 jardas e o touchdown, a Hail Murray. Foi a segunda vez na carreira do Hopkins que ele ganhou o jogador da semana no ataque. Foi o 4 wide receiver diferente a já ganhar o prêmio. 4 vezes o Fitzgerald, a última vez em 2015. O wide receiver Roy Green e também o J.J. Nelson, quem vai lembrar aí, foi o último a ganhar o prêmio pelo Cardinals nessa posição, né? Terceira vez que um jogador de ataque do Cardinals foi eleito o melhor da semana na NFC. As outras vezes foram Murray, em partidas contra o Jets e contra o Seahawks. E a segunda vez na história que isso acontece, né? Em 1984 foram 3 vezes também, mas em 1996 foram 4 vezes. Vamos ver se o ataque continua nesse ritmo. Foi mais um jogo de muita produção ofensiva, mas que para falar de ataque a gente não pode deixar de falar das decisões que o Kingsbury tomou nesse jogo, que poderiam ter custado a vitória não fosse por uma jogada miraculosa. Porque o Kingsbury, com 4 minutos no relógio, vencendo por 3 pontos, decidiu chamar 3 passes seguidos, foram 2 passes incompletos e um sec, que o Cardinals poderia estar matando o relógio. Foram mais de 200 jardas corridas, então abandonar o jogo corrido naquele momento, o Cardinals até tem essa postura de ser ousado, de tentar umas coisas novas, mas não foi inteligente da parte do Kingsbury. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu não sou da parte da torcida do Cardinals que acha que o Kingsbury não vai conseguir evoluir, porque ele já está mostrando evolução. O Cardinals é o melhor time da NFL em jardas de ataque por jogo. Já é um dos melhores ataques da NFL. Já está tirando o melhor do Kyler Murray. E só tem a melhorar agora. Então, eu acho que são problemas de decisão que o Kingsbury talvez não esteja tão acostumado assim pelo nível de competição que ele tinha até entrar no Cardinals. Ele foi coordenador ofensivo e head coach na Big 12, nunca figurou entre os grandes times, além da temporada do Johnny Manziel Heisman lá em Texas A&M, mas o Kingsbury vai melhorar. Eu boto fé que ele vai melhorar. Eu não questiono ele como head coach. Acho que a posição dele tá safe. Não acho que isso vai ser ruim para a sequência. E eu acho que só tem a melhorar. Mas a gente tem que deixar claro que nos últimos 3 jogos, decisões questionáveis do Kingsbury colocaram 2 vitórias do Cardinals em risco. Poder até ter custado uma vitória contra o Dolphins. Então, isso é um ponto focal no ataque, que teve um jogo bom ao restante do que podemos falar. Linha ofensiva, fora as blitzes, conseguiu segurar bem o Kyler Murray. A defesa do Bills é uma defesa muito dinâmica, tal qual a do Dolphins, então foi um matchup muito difícil, apesar de que a defesa do Bills estava bastante enfraquecida na posição de cornerback. Os nossos cornerbacks tiveram uma partida muito ruim, começando falando da defesa, mas principalmente o front seven sentiu muito por conta de 2 lesões. O Devondre Campbell acabou saindo e o Corey Pierce, que vai perder a temporada por conta de uma lesão no joelho. Cardinals hoje está muito mal em linha defensiva, questão de material humano. Agora nós temos lesões do Leque Foto, do Zach Allen, do Rashard Lawrence. O Rashard Lawrence foi designado para retorno, mas ainda não deve jogar contra os Seahawks. Então perdemos mais o Corey Pierce. O Jordan Phillips já foi confirmado como ausência para a partida também de quinta-feira. Cardinals tem hoje saudáveis no elenco Trevon Coley, Angelo Blackson e Josh Mauro. Deve ter o Michael Dogby, que está no practice squad. E então, o que a gente viu no jogo contra o Bills foi muito posicionamento de defesa 4-3, né? 4 jogadores de linha defensiva e 3 linebackers. O que eu acho que vai acontecer é isso, e o Cardinals vai depender muito também de como tiver o estado do Devondre Campbell, que está questionado por essa partida. Eu espero ver muito Isaiah Simmons e para compensar esse novo front defensivo, enquanto nos edges devem ser Marcus Golden, Rashawn Redick, o Devon Kennard e o Dennis Gardeck. Então o Cardinals vai ter que se adaptar a essas grandes dificuldades que está tendo aí com lesões na linha defensiva. O defensive tackle Domata Peco fez um teste no Cardinals essa semana. Não acredito que ele vá pintar no bid, que nem a gente brincou no WhatsApp, até a partida de hoje à noite. Mas é algo para ficar de olho para os próximos dias. Daqui a... Vou ter a partida hoje, daqui a 10 dias, a partida contra o Patriots em New England. Então, de repente, algum desses jogadores lesionados pode voltar, adicionar o elenco aí. Pelo menos o Rashard Lawrence, eu acredito que vai ser esse caso. Mas o Cardinals precisa de muito mais aí nessa linha defensiva. Voltar o Jordan Fields e o Rashard Lawrence já melhoraria bastante. O Cardinals teve um jogo ruim dos cornerbacks. O Patrick Peterson acabou dropando 2 interceptações antes de, na terceira, como se fala na língua americana, third time's the charm, né? Terceira vez é a da sorte. Conseguiu, apesar do Drake Patton, ele fez uma partida boa contra um John Brown que estava lesionado. A gente conhece o John Brown de muito tempo já. Conseguiu uma interceptação, cortando uma linha de passe que o Josh Allen foi atrasado na leitura. Mas eu acho que essa posição tem a melhorar agora com o Drake Patton voltando. A forma já não foi listado como questionável para essa partida contra os Seahawks. O Jonathan Joseph, a gente viu ele pela primeira vez em campo. Ele foi cortado do Titans e foi integrado diretamente no elenco principal do Cardinals. Em comparação ao Prince Mukamara, que estava de fora aí dos planos e acabou indo para o practice squad. Então, eu acho que para a sequência o Cardinals tem aí a ganhar nessa posição de cornerback. Byron Murphy fez uma partida muito ruim jogando contra o Cole Beasley, que é um dos melhores slot receivers da NFL. Mas eu acho que um jogador que estava tendo uma temporada boa provavelmente teve seu pior jogo nessa partida aí. Então, passando para frente, a gente vai falar um pouquinho de como que o Cardinals vai pensar para essa partida contra os Seahawks. Vendo primeiro o injury report. Vai ter 2 ausências confirmadas já, o Justin Murray e o Jordan Phillips, além do Corey Pierce, que foi para IR e não vai jogar mais essa partida e essa temporada. O Cardinals deve ter no lugar do Jordan Phillips o Trevon Coley e o Josh Mauro. do lado ali do Angelo Blackson no meio da linha defensiva de quatro jogadores, né? E com os edges formados pelos outside linebackers. Enquanto na linha ofensiva, o J.R. Sweezy já substituiu o Justin Moore na última partida e deve continuar. Teoricamente, o J.R. Sweezy é o titular, mas eu acho que pela sequência, como a gente já comentou, o J.R. Sweezy é free agent ano que vem. O Justin Moore estava jogando melhor quando ele estava saudável. Então, quando o Justin Moore estiver saudável, eu acredito que ele vá voltar a essa posição, mas temos que aguardar para ver o que, que o Cliff Kingsbury decide. Questionáveis estão o linebacker Devon Campbell, safety Charles Washington, contribuidor nos special teams, e os tight ends Darrell Daniels e Max Williams. Então, caso um desses dois, ou até mesmo os dois, não possam jogar, a gente deve ver o tight end Evan Bailey saindo do practice squad, como deve ser o Michael Dogby. Eu acredito que essa movimentação ainda vai acontecer no dia de hoje. Do lado do Seahawks, o Seahawks está sem três cornerbacks, que seriam o cornerback número 1, Trey Flowers, e 2, 3, 4 estão fora. Nico Thorpe, Shaquille Griffin e Quinton Dunbar. E também duas ausências na linha ofensiva, o center Ethan Pocite e o left guard Jordan Simmons. Além deles, o Travis Homer está como duvidado, não deve jogar. Além do running back também, Chris Carson não deve jogar. O jogador Carlos Hyde foi confirmado para essa partida, então ele deve ser o running back número 1. O center guard Kyle Fuller também não vai jogar. Ele seria o substituto natural do Ethan Pocite, posição de center. Então vamos ver o que, que o Seahawks vai trazer para essa linha ofensiva aí. E o wide receiver Tyler Lockett está como questionável, mas o Pete Carroll já confirmou que vai jogar, assim como o Jadon Adams, um dos melhores jogadores de secundária da NFL e que não jogou contra o Cardinals em Arizona, vai jogar contra o Cardinals em Seattle. Então, para a gente falar um pouquinho desse jogo, primeiro de tudo que vai ser como a semana 7, né? Que o Cardinals e o Seahawks trocaram pontos de forma bastante franca e honesta. Uma vitória do Cardinals na prorrogação por 37-34. Deve ser mais uma partida muito parelha. Os dois times estão com 6 vitórias e 3 derrotas. O Cardinals é o melhor time da NFL, como eu falei, em jardas de ataque por jogo. O Seahawks é o melhor time da NFL em pontos anotados por jogo. E o curioso é que, quando você olha para o histórico dessa partida, o Cardinals venceu 21 jogos, o Seahawks venceu 21 jogos e teve um empate, que foi aquele 6-6 de 2017. E então, um equilíbrio muito grande, inclusive na casa do Seahawks, em que o Cardinals venceu 6 dos últimos 8 jogos e a série histórica dá 11 vitórias para cada um. Então, muito interessante a gente ver como tem equilíbrio aí nesse confronto contra o Seahawks. A gente lembra que o Seahawks é um dos melhores times da última década, foi campeão do Super Bowl e tudo, mas o Cardinals sempre conseguiu bater de frente, mesmo em 2018, quando foi o pior time da NFL, fez dois confrontos muito parelhos contra o Seahawks. Seahawks e Cardinals são dois times que costumam estar envolvidos em jogos decididos por uma posse de bola, porque assim o Cardinals, quase as vitórias são não contra o time de Washington e o Cardinals, e também contra o Jets e Cowboys, que são dois dos piores times da NFL, três dos piores times da NFL, esses três aí que eu citei. Mas contra o Bills foi muito difícil, contra o Seahawks foi muito difícil, contra o 49ers foi muito difícil, contra o Seahawks hoje vai ser muito difícil, mas o Cardinals tem que se aproveitar principalmente da fase ruim do Russell Wilson, que nessa sequência de 4 jogos o Seahawks perdeu 3, perdeu para Bills, Rams e o próprio Cardinals. Russell Wilson teve 10 turnovers nessa sequência, foram 3 interceptações na última partida contra o Cardinals, incluindo uma na prorrogação pelo nosso querido Zay Simmons, que deve ter um papel maior nessa partida, tanto pela mudança no esquema tático da defesa, tanto pela Devante Campbell, se jogar não vai estar 100%, e se não jogar, o Zay Simmons deve ver a maior número de snaps que ele já viu nessa temporada. Então, também estou um pouco ansioso para saber desse aspecto. Eu acho que o Cardinals vai mover bastante os safeties para perto dos linebackers. Talvez a gente veja o próprio Tanner Vallejo, que foi um cara que contribuiu bem no jogo contra os Seahawks, mas que não aparece muito, complementando junto com o Jordan Hicks e o Zay Simmons, esse grupo de linebackers. Eu acho que os safeties, o Jalen Thompson e o Bura Baker, vão jogar bastante no box. Então, vai ser um desafio muito grande pro Vance Joseph mexer com esse front seven, que tá com bastantes lesões. Mas eu acho que o principal matchup aí vai ser defender os recebedores dos Seahawks. A gente lembra que o Patrick Peterson teve uma partida muito boa marcando o DK Metcalf na última partida. Enquanto isso, o Tyler Lockett teve uma partida digna de melhor jogador da semana. Só não foi porque o Kyler Murray resolveu a partida. Mas foram 15 recepções para 200 jardas e 2 touchdowns. Então, vamos ver se o Derek Patrick agora está 100%, pelo que aparece no Injury Report. Consegue manter o ritmo contra esse jogador aí, que está sendo um dos melhores wide receivers da NFL, sem dúvida. E que mesmo baleado vai fazer um estrago, a gente tem que minimizar estragos dos recebedores dos Seahawks. No ataque, eu acho que a tática é a mesma de contra os Seahawks, contra o Dolphins, contra o Bills. Colocar a bola na mão do Kyler Murray, que ele tem resolvido. Então, colocar ele para correr, colocar ele para passar, tentar desenvolver o jogo corrido para abrir os passes longos. Isso funcionou muito contra o Bills, mas acabou que o Cardinals não teve uma atuação boa. Na Red Zone era uma coisa que a gente não estava vendo, o Cardinals estava sendo um time muito efetivo na Red Zone, mas tem que voltar a essa efetividade, não pode deixar a oportunidade passar contra os Seahawks, que é um time que nunca pode ser considerado fora de uma partida, é um time que sempre volta, é um time muito resiliente, isso é uma característica do próprio Russell Wilson, a gente não pode subestimar, tem que aproveitar todas as chances. Contra o Bills, acabou dando sorte, que tem um jogador lá, o DeAndre Hopkins, que é muito, muito bom. Não sei se vocês conhecem. Mas, então, eu acho que essa partida tem tudo para ter muitos pontos novamente. Mesmo sendo um jogo de quinta-feira, a gente sabe como times que jogam fora de casa na quinta-feira tem uma certa desvantagem, porque será uma semana curta, ainda tem que viajar. Felizmente, não é uma viagem tão longa assim, de Arizona para Washington, onde fica Seattle. Mas eu acredito que o Cardinals tem tudo para vencer esse jogo, seria uma vitória enorme, porque o Cardinals, além de manter a liderança na NFC West por mais uma semana, também ficaria à frente do Seahawks no caso de um empate por conta do confronto direto, tendo vencido as duas partidas. E também já garantiria pelo menos uns 50% no recorde de divisão, tendo vencido 3 vezes, uma contra o 49ers e 2 contra o Seahawks. Eu acho que vai ser um jogo muito importante para a sequência do Cardinals, porque vencendo esse jogo ficaria com 7 vitórias e eu acredito que só precisaria de mais 3 vitórias para garantir os playoffs. Considerando que ainda vai jogar com 2 times da NFC East, o Giants e o Eagles. O Eagles fora de casa, o Giants em casa. Então eu acho que o Cardinals tem tudo para conseguir outra vitória contra Patriots, Niners e 2 vezes contra o Rams, uma vez em Los Angeles, outra vez em Arizona. Então, esse foi o CardsCast. Vamos torcer para que o Cardinals consiga essa sequência aí, vença esse jogo. Eu sou Juliano Corrêa, do Arroba Aves do Deserto. Ficou um agradecimento ao pessoal do Famo na NET. Ficou um agradecimento ao pessoal do Arroba AZC Brasil no Instagram, Arroba Brasil Cardinals no Twitter, e também ao Arroba Cada Um Pistola no Twitter, grande mascote. Abraço. E é isso, pessoal. Go Cardinals. Aproveitando para deixar o meu palpite, acabei escapando aqui, mas vou deixar, não vou fugir da raia. Eu acho que o Cardinals vence por 30-28.